segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade ao capítulo 9, que tem o título Mediunidade e Fenômeno, nós estamos aqui acompanhando essa reunião. Na verdade, não é nem uma reunião, é uma aula no plano espiritual, onde há muitos desencarnados e muitos encarnados em desdobramento participando dessa aula, onde o Alexandre está fazendo uma explanação muito interessante sobre mediunidade e fenômeno. E ele está assim dando uma orientação para todas essas pessoas que estão lá. E aí ele continua, né? O Alexandre fez uma pausa agora, fixou atentamente a assembleia, como se estivesse a transmitir-lhes ondas vigorosas de magnetismo criador, e prosseguiu. Só dando uma paradinha aqui, é muito interessante, porque o Alexandre é um espírito que ele tem uma bondade estabelecida, ele é um espírito já bem avançado. E ele tá nos ensinando várias técnicas, né, que ele está usando aqui. Essa, nesse momento que ele está falando, que ele estava dando uma explanação, aí ele agora calou, e como se estivesse a transmitir-lhe ondas vigorosas de magnetismo criador. Isso aqui, qualquer um de nós pode fazer. Quando a gente está conversando com alguém, quando a gente está conversando na nossa família, quando a gente está dando uma palestra ou no nosso trabalho, quando a gente falar e a gente calar, cala a voz, mas o coração emana vibrações, isso. Então a gente pode estar conversando nas nossas conversas, na nossa família, e no momento que a gente para, a gente faz alguma indagação ou faz alguma explanação, na hora que a gente calar, que a gente emane essa vibração aqui, que a gente gere essa vibração de magnetismo, de paz, de harmonia, que a pessoa entenda o que você está falando. Quantas vezes assim, é necessário conversarmos, termos conversas sérias na nossa casa? Com filho, marido, com um chefe, seja lá com quem for. Na hora que você está conversando, que não seja só as palavras, mas que a intenção seja de harmonia. Que aquela conversa tenha um objetivo de aprendizado, de harmonia. Na hora que a gente cala, que o outro vai tomar a palavra para ou se defender, ou para se explicar, ou para dar continuidade, que a gente fique vibrando em harmonia, pedindo a Deus, pedindo aos amigos espirituais que ajude, que o outro compreenda aquilo que nós estamos falando, que as pessoas captem. Aqui, ele como professor, ele deu uma explanação e agora ele está emitindo as vibrações que as pessoas criem aquela imagem, né? Que as pessoas vivenciem.
Aproveitem aquele ensinamento, não é isso?
Que vivenciem aquela experiência que ele está passando para aquelas pessoas, né? Às vezes, eu já tinha, desde a primeira vez que eu li esse livro, quando eu vou dar palestra, que geralmente a pessoa está fazendo o preparo, eu sempre peço para que eu seja um instrumento naquele momento, que as minhas palavras sejam úteis, que eu fale de uma forma clara,
né? Exatamente.
Que as pessoas compreendam o que eu falo e que eu me coloco assim à disposição. Quer dizer, antes do momento da palestra, eu também me preparo. No momento que eu vou montar a palestra, eu também me coloco à disposição para ser esse instrumento. Como nós falamos em capítulos anteriores, quando a gente vai ter alguma conversa com alguém, a gente também se prepara antes. E na hora a gente vibra nesse magnetismo criador. E o André Luiz continua. Que aí o Alexandre agora vai começar uma outra fase do discurso dele. Reúnem-se aqui muitos irmãos que pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Entretanto, aguardam simples expressões fenomênicas, supondo erroneamente que as forças espirituais permanecem circunscritas a puro mecanismo de forças cegas e fatais, sem qualquer ascendente preparação, disciplina e construtividade.
Berenice, no Livro dos Médiuns, no item 200, Kardec nos fala sobre o desenvolvimento da mediunidade. Então ele diz que o desenvolvimento da mediunidade está subordinado ao desenvolvimento do homem. Olha que coisa interessante. E aí, mais adiante, Erasto fala que o bom médium não é aquele que comunica bem. É aquele que é simpático aos bons espíritos. E aí a gente fica pensando assim, ué, como é que eu vou ser simpático a um bom espírito, né? Como é que a gente é simpático a alguém? É porque a gente gosta das mesmas coisas, né? Houve agora o episódio, antes de nós começarmos aqui a gravação, em que nós estávamos esperando um outro companheiro acabar de gravar para nós entrarmos. E aí, eu e Berenice, com bolsa de livro, bolsa de uso pessoal, garrafa e mais garrafinha d'água, e mais copo, né? E aí a gente fala assim, meu Deus, como é que nós somos tralheiras? A gente brincou. Então, isso assim são detalhes pequenos, mas que formam uma afinidade. Então, o que acontece? O gosto de trazer os livros pra gente retirar com fidelidade a ideia, né? A questão de ter que hidratar por causa da água, a questão de sair daqui para ir para outros lugares, então a gente tem que organizar a bolsa, né? Para dar conta do dia que a gente vai ter que dar. Então isso causa o quê? Uma simpatia. Então um entende o outro. Vamos ver como é que eu vou ser simpático a um bom espírito. O que, que o bom espírito quer? O bem, não é? O que, que caracteriza o bom espírito lá na escala espírita, do Livro dos Espíritos, lá nos itens 100, por aí, né? Ele vem dizendo que no bom espírito há a predominância da natureza espiritual sobre a natureza material e que eles se dedicam exclusivamente ao bem. Então, como é que eu vou ser simpático ao bom espírito se eu não gosto do bem ainda? Então, eu tenho que desenvolver o bem em mim para desenvolver essa mediunidade com Jesus, né?
É isso aí. E é interessante que o Alexandre está dizendo que lá, muitos estão reunidos lá porque pretendem desenvolver as percepções mediúnicas. Quantas e quantas pessoas não gostariam ou não pedem para ter a percepção mediúnica desenvolvida? Muitas pessoas falam, ah, eu queria tanto ser como o Chico, eu queria tanto ser como o fulano, queria tanto ver. Então, se essa vontade está acontecendo com a gente tem que perguntar para quê?
Isso.
Para que eu gostaria de ter as minhas percepções mediúnicas desenvolvidas de uma forma ostensiva? Porque isso requer trabalho. Muito, muito trabalho mesmo, né? E aqui ele está falando, né, que muitos não percebem, né, dessa preparação, da disciplina e construtividade. Ou seja, tem uma etapa, tem um caminho a seguir, né?
E esse... é até para ajudar o médium, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade tem uma frase de Gúbio que é muito boa. Ele fala assim, é perigoso possuir sem saber usar. Essa frase ele fala para mediunidade, mas é para tudo na vida, é verdade, né? É muito perigoso. Você possui, a minha mediunidade é ostensiva, mas eu vou usar para quê? E aí a gente vê os desastres, né, dentro do uso da mediunidade, não é isso?
É verdade. E ele continua, requerem a clarividência, a clareaudiência, o serviço completo de intercâmbio com os planos mais elevados. No entanto, terão aprendido a ver, a ouvir e, sobretudo, a servir na esfera de trabalho cotidiano?
Trabalho cotidiano é trabalho do dia a dia, Berenice?
Pois é, né, Deus?
É, né? No dia a dia, não é só na casa espírita, não.
É,
né?
A gente, às vezes, quer a clarividência, queremos ver os acompanhamentos das pessoas, queremos a clareaudiência, queremos ver o futuro, queremos ver o passado, queremos ver o que está acontecendo, queremos o serviço completo de intercâmbio, como ele está falando. Mas a gente não consegue ver o outro, ver a ambiência do outro, ver o conflito, às vezes, que o outro está. Ouvir e, sobretudo, a servir. Muitas vezes, na nossa precipitação, a gente atropela as pessoas. Às vezes a pessoa vai falar alguma coisa, a gente quer adivinhar, isso, a gente atropela isso. Por cima e não é nada aquilo. Às vezes a pessoa fala, olha, mas não é isso que eu quero que falar. É. Você nem deixou eu falar. E muitas vezes nós vamos imaginando coisas, às vezes as pessoas falam uma coisa, a gente entende outra, ou pior, as pessoas não falam nada e a gente acha que o gesto significou alguma outra situação. Isso dá uma complicação muito grande, por isso que a gente tem que ficar atento ao sim, sim, não, não. Na dúvida, pergunta para a pessoa o que é que ela quis dizer exatamente com aquela situação, para a gente não viver em cima de mal-entendidos. Porque como é que a gente vai querer frequentar uma casa espírita, que muitos gostariam de trabalhar em ajudar em mesa de desobsessão, em tratamento espiritual, queria se colocar a serviço, se a gente fora da casa espírita, a gente não vê o outro, não ouve o outro, não cuida do outro, como é que é
Olha,
isso?
Olha, Berenice, uma coisa muito simples mesmo, é a experiência doméstica, né? Porque se a gente não tiver cuidado, a gente vai discutir, porque o lar é isso, né? É um ponto de contato, não só dos encarnados, mas dos desencarnados também. E se existem aqueles irmãos que querem o progresso da família, existem aqueles outros que aplaudiriam, né? Encarnados e desencarnados, uma desarmonia. Então, se a gente não tiver cuidado, às vezes um fala uma coisa e aí você ouve, ou entende, ou fantasia outra, e daqui a pouco dali surge uma discussão. Então a gente em casa começou a ter um hábito assim. Quando um fala uma coisa que vai ofender o outro, a gente repete o que o outro fala. Então, por exemplo, o outro fala assim, olha, não gosto de, sei lá, não gostei disso que você fez. Aí o repete assim, você falou que não gostou de eu ter feito isso exatamente? Olha, Berenice, na maioria das vezes, é mal entendido. A pessoa não falou com aquela vibração, com aquela intenção, de ouvir até vezes, de um falar brincando e o outro achar que a brincadeira era uma coisa séria. E se a gente não fizesse isso, pronto, já a discussão, né? Aí tem aquele negócio do bico, aquele negócio do mal-estar, que é altamente desagradável, desequilibra mesmo.
Exatamente. Né? E aí ele continua. Terão dominado todos os impulsos inferiores para se colocarem no rumo das regiões superiores? Poderá o feto caminhar e falar no plano físico? Deveríamos conferir à criança de 5 anos direitos cabíveis ao adulto de meio século? Se as leis humanas, ainda transitórias e imperfeitas, traçam linhas de controle aos incapazes, estariam as leis divinas, imutáveis e eternas, à mercê dos desordenados desejos da criatura? Meus amigos, sem dúvida, há muitos gêneros e processos mediúnicos em função no mundo, das formas em que viveis. Urge, porém, estimar o trabalho antes do repouso, aceitar o dever sem exigências, desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas, antes de vos inquietardes pelas grandes obras, e colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Dando uma paradinha aqui.
É muito boa, né, Berenice? Essa questão do dever sem exigências, porque a gente às vezes acha que está fazendo um favor à casa espírita sendo médium, né?
Isso.
Ah, que beleza. Olha, eu vou, eu dou o passe, eu assisto a reunião como se fosse um favor pro outro. E aí a gente não entendeu a bênção que é pra nós. Eu sempre falo lá no Leon Denis do meu sentimento, né? Eu sinto assim uma bênção tão grande quando a espiritualidade me aceita do jeito que eu sou. Ninguém, nenhum espírito me pergunta assim: ah, Deusa, mas você está bem? Você está cumprindo com todos os seus deveres materiais e morais para ingressar nessa casa? Não, eu entro do jeito que eu estou, do jeito que eu sou, e a espiritualidade me dá o trabalho sempre na expectativa que eu melhore. Então, eu acho que isso aí é alguma coisa assim tão, de tanto amor, porque na verdade, na vida cotidiana, a gente não faz assim com outro, mas mesmo sem a gente fazer para um outro, a espiritualidade faz com a gente. Então, não existe privilégio, mas para mim assim, é uma bênção muito grande a gente poder estar no trabalho espiritual, não é?
Exatamente, Deus. Isso aí é uma coisa muito séria. Tem hora que você não concorda com algumas coisas, mas a gente tem que estar a serviço, porque a casa espírita, ela não é daqui, ela não pertence ao presidente, ao diretor do trabalho. Porque às vezes a pessoa, eu conheço muitas pessoas que não concordam com a decisão que o presidente toma, ou não concordam com o coordenador daquele determinado trabalho. E eu sempre falo, você está enxergando uma pessoa que não é o seu chefe. Porque essa casa...
É uma visão humana e burocrática do trabalho espiritual, não é isso?
Exatamente. Porque essa casa, ela está a serviço de Jesus. Isso. Nós estamos tendo uma oportunidade de crescimento maravilhosa, de conhecimento, de você absorver conhecimento mesmo, informação, de você ter esforço, de você saber que na hora que você está ali dentro daquela casa espírita, os espíritos estão ali, naquele momento do serviço, te ajudando, te segurando na mão. É uma bênção. Eu agradeço muito a oportunidade do trabalho que eu tenho, da casa que eu frequento, mas e como ele está colocando aqui, né? Que urge, ou seja, nós temos que ter pressa para isso, de colocar o trabalho antes do repouso.
Isso, exatamente. Porque às vezes essas reclamações são desculpas que nós criamos para não trabalhar.
Exatamente. Não é? Às vezes fala, tá chovendo, mas vem cá, se você estivesse passando muito mal e fosse para o hospital e chegasse lá, as pessoas falassem, olha, não tem ninguém aqui hoje no hospital para te atender, sabe por quê? Porque tá chovendo. Isso, a gente ia gostar? Não ia. Agora, quando a gente bota o trabalho na frente do repouso, bota o trabalho, aceita o dever sem exigências, como ele está falando aqui, a gente quer aceita um trabalho, mas aí a gente exige, porque a gente só pode chegar atrasado, porque a gente só pode isso. Desenvolver as tarefas aparentemente pequeninas. Isto aqui é uma situação muito interessante. Por quê? Ora, se a gente não consegue ter um compromisso numa coisa pequena, se a gente não consegue respeitar uma regra de uma tarefa pequena, como que a gente vai querer responsabilidade e algo maior?
Exatamente.
Se a gente não consegue chegar no trabalho pontualmente, como a gente vai querer um cargo de chefia? Como um cargo de supervisão, se a gente não consegue nunca estar lá? Sabe? Então a gente tem que saber o que, que a gente quer e começar pelas coisas pequenas mesmo. E aí ele fala, colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Esta frase aqui tem que ser colocada em letras garrafais para todos os frequentadores de casa espírita, que não concordam ou que estão em desavença com a direção, com a coordenação, etc. Colocar...
Que a gente entra no personalismo.
Isso. Colocar os desígnios do Senhor acima de todas as preocupações individuais. Porque a gente fica muito preocupado, porque é isso, porque é aquilo, sempre de uma forma individual. Mas a gente tem que botar os desígnios do Pai. O que, que é o melhor para o coletivo? O que, que é o melhor para o trabalho? E aí a gente vai aprendendo com isso a se libertar do nosso ego. Isso, gente, isso é bom pra gente.
Exatamente.
Quem cresce...
É antecipação de felicidade, não é, Berenice?
Isso. A gente tem a mania de falar, não, comigo não. Não vem não, que eu não tenho paciência pra isso não. Comigo não. Mas olha, a gente tá aqui justamente para ter paciência e falar, olha, tá, comigo sim. Eu tenho paciência sim. Se bem que paciência não é omissão, não é covardia. Paciência é apenas paciência. É a gente colocar os desígnios do Senhor acima da gente. E aí ele continua falando, né? Urge fugir da apropriação indébita no comércio com as forças invisíveis. Furtar-se ao encantamento temporário e à obsessão sutil e perversa. Coletivamente, não somos duas raças antagônicas ou dois grandes exércitos, rigorosamente separados através das linhas da vida e da morte, e sim a grande e infinita comunidade dos vivos, tão somente diferenciados um dos outros pelos impositivos da vibração, mas quase sempre unidos para a mesma tarefa de redenção final. Dando uma paradinha aqui, ele está falando aqui uma coisa muito interessante, né? Para a gente fugir dessa apropriação indébita no comércio das forças invisíveis. Porque às vezes a gente começa a barganhar.
Isso.
Porque a gente está indo para o trabalho, a gente começa a falar, poxa vida, mas eu venho tanto à Casa Espírita, eu faço tudo, e olha o que está acontecendo comigo.
E sobre isso, no livro No Mundo da Mediunidade, tem lá uma questão muito boa, um capítulo chamado Atividade Paralela, No Mundo da Mediunidade, do Dr. Odilon Fernandes, através do Bacelli. E ele fala que para o médium, né, a mediunidade não deve ser uma atividade paralela. O que, que é isso? É aquilo que quando eu posso eu vou, né, mas que não atrapalha a minha vida. E ele fala que muitos médios reclamam que depois que assumiram a tarefa mediúnica, começaram a ter problemas em sua vida. E ele, a expressão é consoladora e belíssima, ele fala assim: se eu assumi o compromisso com Jesus e depois disso comecei a ter problemas, é sinal que o socorro veio antes. Gente, é uma mudança do ponto de vista, porque imagina eu ter um problema sem o conhecimento da doutrina, sem o conhecimento da vida, sem a questão da mediunidade, como é que seria? É, então, verdade. É a mudança do ponto de vista, não é?
É. E às vezes a gente vem lá daquela barganha das promessas, das novenas, e muitas vezes a gente quer fazer barganha também.
Isso.
Com o doutor Bezerra, a gente sai dos santos e vem para os espíritos. E a gente começa a barganhar. Poxa, doutor Bezerra, eu já rezei tanto para o senhor nada até agora. E a gente fica ali naquela barganha. Então, a gente tem que ser assim, confiante nas situações. A gente tem que agradecer tudo que acontece com a gente tem que pedir, entregar, confiar e agradecer. É isso que a gente tem que fazer, porque a gente sabe que nada acontece por acaso. E ele fala evitar, né, furtar-se, na verdade, ao encantamento temporário. Porque a gente se encanta e aquela coisa, né, apaixonante inicialmente, e depois ela murcha.
E a gente transforma até os espíritos em oráculos, né? Esquecidos de que eles são trabalhadores. Quando ele fala aqui que não são dois exércitos diferentes, quer dizer o quê? Vamos pensar no Livro dos Médiuns, questão, capítulo 1, há espíritos? Então eles dizem, né? Quem são os espíritos? As almas dos homens. Então eles são tão trabalhadores e mais lutadores até do que nós. Então tem falhas, tem dificuldades, tem problemas, tem limitações, mas estão por amor a esse projeto de Jesus fazendo melhor. Porque a gente às vezes começa a exigir dos espíritos aquilo que a gente ainda não é capaz de fazer.
É verdade.
Né?
E aqui ele fala uma coisa muito interessante, que é a gente se furtar à obsessão sutil e perversa.
Isso.
Quem... O obsessor, ele não faz nada com a gente que a gente não queira. Ele não coloca nada no nosso caminho que a gente não tenha. E aí, na hora que a gente começar a vigiar os nossos pensamentos, a gente vai perceber essa obsessão aí sutil. Quando vem aquele pensamento de você não gostar de uma pessoa, e vem aquele pensamento, de repente, aquela pessoa entra na sua mente. E aí você começa a cultivar que você não gosta dela. Isso começa um processo de obsessão. Por quê? Porque os obsessores aproveitam o sentimento que a gente não gosta de determinada pessoa e fica botando aquela imagem na nossa mente. Quando isso acontecer, a gente pede para Jesus ajudar aquela pessoa. E se você tiver raiva dela, você fala, olha, eu ainda tenho raiva dela, tenho mágoa, não gosto dela. Mas, por favor, Senhor, abrace e ajuda. E que o meu sentimento não atrapalhe a vida dela. Quando a gente faz isso, a gente corta essa obsessão sutil. Muita paz a todos.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.